No programa da Cotriel desse final de semana, nós temos aqui no estúdio o técnico agrícola da sede, um dos técnicos que atua aqui na sede, o Jefferson Moraes. O Jefferson vai falar um pouco sobre as lavouras de inverno. Essa semana até, Jefferson, nós fomos com você em algumas lavouras aqui da nossa região da sede e podemos constatar que o desenvolvimento das lavouras é normal, mas toda a questão é do clima. Como é que está a questão, o desenvolvimento nessa fase? Como é que deveria estar o estado do trigo e como que está na região da sede? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes da Cotriel em sua casa aí. Um abraço especial aí ao associado da Cotriel. É, Roger, como você viu, como você mencionou, a gente saiu fazer uns registros, né? Tirar foto de alguma lavoura aí para a gente fazer essas matérias. E você viu a condição das lavouras, que é bem disparelha esse ano. A gente tem lavouras em excelente e boas condições. A bem pequena área, aonde que encontra essas lavouras em boas e excelentes condições? Em áreas que o pessoal, que o associado aí conseguiu trabalhar com plantas de cobertura após a saída da soja, principalmente na aba forrageira, né? Que ele te deixa uma situação de umidade boa, de conservação do solo bom, e o trigo está respondendo a isso agora, com uma concentração boa de nitrogênio na decomposição da sua palha. Então, nas áreas onde o produtor fez cobertura com nabo forrageiro, as condições de trigo são excelentes, boas e excelentes. Saindo disso, daí a gente já começa a ter uma decaída na qualidade das lavouras. Claro, nem todas. Tem áreas aí que, mesmo sem cobertura de nabo, o produtor conseguiu aí fazer plantando com uma semente boa, a gente teve uma boa uniformidade e um bom desenvolvimento. Mas na maioria das áreas aí onde não tem nabo, a gente preocupa um pouco na questão de desenvolvimento, porque a planta não teve um padrão de germinação adequado e nem um padrão de perfilhamento. Então a gente tem condição de trigo com baixa população e baixo espigamento, o que acaba resultando, né, futuramente num baixo potencial produtivo.
O que a gente pôde constatar, até você nos mostrou e a gente registrou, né, Jefferson, vai colocando lá no site da Cotriel, já está lá no site da Cotriel, é de que tem as espigas até estão bastante baixas. A gente já vai falar das pragas e doenças na sequência, né, mas só para introduzir esse assunto, e nós estamos há pouco mais de 30 dias da colheita, né, o trigo já devia estar um pouco até mais alto do que ele está nessa fase, justamente por causa da falta de chuva, né?
É bem isso aí, Roger, para te ver como você notou isso. O porte, no geral, do trigo esse ano está baixo. A gente teve aí no mês, na metade do mês de julho, a incidência de forte geada. A gente teve 3 dias aí de geada, até com temperatura negativa, o que ocasionou na redução de porte. Não só na redução de porte de trigo, mas em si em potencial. E aonde se tem coletadeiras que não trabalham bem o esparramamento da vagem, houve muita morte de planta e até não teve mais rebrote, né? Houve morte mesmo, que é difícil acontecer. Isso só acontece quando tem geada, sequência de 2 ou 3 geadas, né? E com temperatura negativa. E juntando, que nem a gente falou, esse baixo população de planta que se tem, a gente teve muito problema de azevém, que a azevém está se tornando uma dor de cabeça forte para o produtor, por ser uma planta de grande valia aí na questão de competição com o trigo, responsável por tirar bastante potencial do trigo, e devido à questão da resistência, né? Que a gente já tem áreas aqui já com resistência tripla. O que é resistência tripla? É a azevém resistente à dessecação com glifosato, a agraminicidas já nessa mesma área, e agora está entrando com bastante problema de resistência ao uso de herbicidas, que a gente tem trabalhado aí até com um sequencial de produtos bons aí no mercado agora, que vinha controlando bem e está deixando um pouco a desejar. O que que se torna isso? É a resistência. Então, devido a nossa região aqui não ter um sistema de rotação de cultura bem implantado com milho, e sempre trigo ou aveia ou cevado no inverno, que tudo elas, os herbicidas são os mesmos. Então a gente não está tendo uma rotação de herbicida no uso nessas lavouras, então está ocasionando essa questão de resistência da azevém.
O que isso pode impactar lá no plantio da soja, que daqui menos de 30 dias o pessoal já está fazendo, Jefferson?
É, por questão da azevém para a soja não tem problema, porque o ciclo dele se vence junto com o ciclo do trigo. O problema do azevém se diz mesmo na questão da cultura. da cultura do trigo, o aveio, a própria cevada, né? Que isso sim, ele entra direto na questão de potencial dessas principais culturas de inverno.
Essa chuva dessa semana adiantou alguma coisa para o trigo que está se desenvolvendo, Jefferson?
Sim, sim. A gente vinha numa situação aí de que nem se diz, o trigo quando floresce, ele não quer muita chuva, pela questão da giberela. Então sempre se diz, a melhor condição de florescimento de trigo é em tempo seco. Mas tempo seco de clima de sol. A gente tinha um clima seco aí de falta de umidade, se vinha aí de um mês aí com duas chuvas de 5 a 10 milímetros no meio, então o trigo estava sentindo essa falta de umidade. Essa chuva aí agora vem acarretar até na uniformidade de espigamento agora, porque o trigo não tinha força mais de espigar. Então a questão de espigamento e enchimento de grama é fundamental, essa chuva veio na hora certa.
Estou conversando com Jefferson Moraes, técnico agrícola da SEDE. Aveia, Jefferson, esse ano, que a gente tem ouvido dos produtores aí que a situação está bem complicada. As lavouras de aveia resistiram a todo esse clima ou tem muito poucas que ainda conseguiram vingar depois de todo esse cenário do clima?
Se falando de aveia, Roger, bem que tu falou, o produtor está assustado e com razão. Porque se o clima esse ano está sendo um pouco prejudicial para trigo, principalmente por aveia. Porque se falando de aveia, a gente abre o plantio de inverno com aveia. Então lá em meados de final de abril, iniciozinho de maio, é o pico da semeadura de aveia. Tanto aveia branca como aveia preta. O que que você teve o cenário esse ano? Foi semeado, a condição estava boa, a terra seca, solo seco, solo em condição normal. Só que daí veio todo aquele período de chuva em cima, que ocasionou o atraso da planta do trigo. O que que ocasionou essa chuva para a aveia? Má germinação, baixo estande de planta e depois, na sequência, quando o tempo deu uma firmada que deixou o pessoal começar a plantar trigo, aí veio a questão de sol, seca para a aveia. E logo em seguida, e logo em sequência nesse período seco, teve essas geadas que eu mencionei que afetou a planta do trigo. Se afetou a planta do trigo, que estava em fase de perfilhamento, então tu imagina uma aveia que estava no alongamento. Então, principalmente essa aveia branca, teve um muito, muito problema. A gente tem aí agora, chegando na fase agora aqui, com aveias aí que, em áreas onde o azevém tá complicado de controle aí, chegando muito, muito, muito competição desse evento. E até devido àquela ocorrência de geada, que ela pegou a aveia no alongamento e depois, na sequência dessa geada aí, já teve problema de sol de novo, então a planta não conseguiu desenvolver sua devida condição normal, né? Então a gente teve aí uma grande perca. Nem que tu mencionou, Roger, a preocupação do produtor é válida, porque tanto a aveia preta como a aveia branca esse ano tá difícil a produção. Só vai escapar alguma coisa de aveia branca e preta de quem plantou depois da estabilidade, junto com o trigo. Só que daí o potencial delas é um pouco mais baixo, né? Porque já tá um pouco fora de zoneamento, um pouco fora de ciclo, mas é o que vai salvar aí, a gente ter um pouco mais de semente e um pouco mais de produção.
Acho que vai ser um dos piores anos de aveia que a gente tem notícia nesse tempo de Cotriel. Eu e você temos mesmo os 11 anos de Cotriel, aí eu acho que é um dos piores anos, porque a gente lembra que é muito, que até o próprio produtor, né, com a própria comercialização de aveia que faz, que vende, que coloca para os animais, eu acho que esse ano vai ser um dos piores, das mais baixas produções de aveia, justamente por causa desse cenário, né, Jefferson?
É bem isso aí, Roy. Como foi mencionado, né, a cultura da aveia, tanto preto como branca, foi uma das mais prejudicadas pelo clima desse ano. E o produtor tem que ficar alerta nessas aveias, as lavouras de aveia que estão um pouquinho em melhor condição pela doença. A questão de ferrugem e mancha agora está atacando bastante. Então o produtor aí procure uma assistência, né, e quem está dando assistência à sua lavoura aí, fique atento, porque com as condições do clima que estava aí nesses dias agora, aí, temperatura alta, pouca incidência de frio e a umidade tem no inverno igual, tu sabe, né? O orvalho no inverno já chega para proliferar a doença. Então tem que ficar atento aí, porque a pressão de ferrugem, principalmente, está muito grande sobre a aveia. E na questão da aveia preta, a questão de mancha foliar. Então o produtor tem que ficar bem alerta a isso e também a questão de aparecimento de pulgão e lagarto. Tem áreas pontuais aí que a gente já está achando bastante incidência de lagarto e pulgão nas áreas.
Bom, agora falando de trigo, Jefferson, pragas e doenças no trigo. O que está preocupando nessa fase praticamente final que o trigo está se apresentando aqui na região que você atende na SEDE?
Em questão de doença e na cultura de trigo, ela fica bem dividida pela questão da rotação. Se o produtor tem área de trigo sobre trigo, o problema maior está sendo mancha. Claro, nunca descuidando ferrugem, mas o problema pontual da área é mancha. Agora, você falando em área de rotação e você falando de cultivar, principalmente sinuelo, o produtor tem que ficar atento à questão de ferrugem, que era uma variedade que até então se tinha uma resistência boa à ferrugem. Esse ano você nota que a planta está bem deficiente nesse ponto. Então, hoje o que mais preocupa a lavoura de trigo é mancha, é área de trigo sobre trigo, e dependendo da cultivar, questão de ferrugem. Também tem o aparecimento de oídio, então o cenário para a doença está perfeito. Esses dias que antecederam essa chuva agora aqui, com temperatura alta, a umidade relativa do ar sempre se mantém. Então foi o que o fungo estava esperando, né? Foi um prato cheio para fungo. Então o produtor tem que ficar bem atento aí à questão agora, a hora que abrir esse tempo aí para controle de doenças fúngicas. E também ficar atento à questão de pragas, né? Que também tem aparecido alguma coisa de lagarta em trigo, mas o que mais preocupa em termos de praga o trigo é aparecimento de pulgão.
A recomendação final é que o produtor agora esperar abrir o tempo e já começar a fazer as aplicações que precisa, né? Porque está se encaminhando para a parte final do trigo e o cuidado agora final é ainda mais sensível justamente por tudo isso que a gente disse da questão de desenvolvimento e também a questão de clima, né, Jefferson?
É isso aí, Roger. Agora a questão de nutrição, a planta já está nutrida, o que foi feito até agora, da agora em diante o resultado é muito baixo. Claro, tem alguma coisa aí que você pode fazer ainda de nitrogênio no espigamento, aí, início de enchimento de grão, que a gente sabe que aumenta em 4 até 5% de produção e aumenta a qualidade do grão, mas o básico mesmo do potencial da planta já foi definido. Então agora, da agora para frente, aqui, o que resta ao produtor para manter esse potencial que já foi definido lá atrás é a questão de doença, principalmente. É questão de ferrugem, oídio e mancha, né? E o produtor sabe que trigo foge muito ao nosso alcance. Além da gente fazer a nossa parte, que é cuidar dela, nutrir e deixar a planta se desenvolver normal, é torcer pelo clima, né? Aparentemente, pelo que a gente vê das previsões aí, já da tardias esse ano está praticamente descartada. Mas a gente sabe que é período de transição aí de primavera para de inverno para primavera é problema de granizo, é chuvas excessivas, então isso foge ao controle do produtor. Então fica aí o que a gente pode fazer da nossa parte, o produtor tem feito bem, mas a questão da natureza e a questão climática a gente não tem controle.
Ok, obrigado então, Jefferson Moraes, técnico agrícola da SEDE, falando aqui no nosso programa.